começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Pintenada, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, da emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, dia 18, mês 12, ano 19, com os comentários do Luiz Ferreira, mesa de áudio, Rafael Gordinho Espíndola, o papai do Sávio Tricolor, na central técnica, Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. E está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. É isso aí, começando o nosso programa, 17 horas, 11 minutinhos. É isso aí, valeu, presuntinho. Nosso Rafael Gordinho, presuntinho, Espíndola. Vamos lá, Rafinha, presuntinho, bota então a primeira vinheta.
Nacional.
É, repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes do sorteio da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
A Conmebol sorteou na noite desta terça-feira, em Luque, no Paraguai, os grupos da edição 2020 da Copa Libertadores da América, que começa em janeiro e terá sua final realizada no dia 21 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O atual campeão Flamengo foi o cabeça de chave do Grupo A e vai enfrentar o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independente Del Valle, além de Júnior Barranquilla e um terceiro adversário a ser definido. Já o cabeça de chave do Grupo B, o Palmeiras, terá pela frente Bolívar, da Bolívia, Tigre, da Argentina, e um terceiro adversário a ser definido, podendo ser o Corinthians. O Grupo C também conta com o brasileiro, o Atlético Paranaense, que enfrenta o Peñarol do Uruguai, o Colo-Colo do Chile e um adversário da Bolívia, que busca a classificação. O São Paulo está no Grupo D, ao lado de River Plate, da Argentina, LDU do Equador e Binacional do Peru. O Grêmio está como cabeça de chave no Grupo E, com Universidade Católica do Chile, América de Cali da Colômbia e um adversário a ser definido, que pode ser o Inter. O último brasileiro na disputa é o Santos, que está no Grupo G, com Olímpia do Paraguai, Delfim do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. Além do sorteio dos grupos da Libertadores, a Conmebol também definiu os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Assim, os brasileiros conheceram os adversários na competição, realizada entre o mês de fevereiro e o dia 7 de novembro. O Vasco pega um adversário a ser definido da Bolívia. O Atlético Mineiro enfrenta o União da Argentina. O Bahia joga contra o Nacional do Paraguai. O Goiás encara o Sol de América do Paraguai. O Fluminense mede forças com o União La Calera do Chile. E o Fortaleza decide sua vida contra o Rei de Copas, o Independente da Argentina. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá legal, então. Vamos em frente, 17 horas, 14 minutinhos. Vamos destrinchar um pouquinho. Depois vamos falar da outra semifinal. O Liverpool quase que entrega o ouro. Foi um negócio complicadíssimo. Mas, enfim, acabando o Liverpool com o gol do Firmino no último minuto, como diriam os antigos, na última volta do ponteiro. E acabou vencendo um jogo que poderia ser tranquilo, quase que complica. Foi mais enrolado, mais enjoado do que o jogo do Flamengo de ontem. Mas, enfim, no final acabou dando os favoritos. Flamengo vencendo hoje, Liverpool vencendo ontem e o Liverpool vencendo hoje. Meu amigo Luiz Ferreira, o seu boa tarde aqui no Microfone Esportivo do Brasil.
Luiz Ferreira é
Nacional. Tudo bem, Mazella?
Tudo caminhando, tudo tranquilinho. Vamos então destrinchar essas duas competições, Libertadores e Sul-Americana, em relação aos times brasileiros. O Rafinha já deu os cruzamentos, mas de qualquer maneira, para ficar bem firme na cabeça do ouvinte do programa No Mundo da Bola, quando são 17 horas e 15 minutinhos, o Grupo A, quem tem de Brasil?
O Grupo A é o grupo do Flamengo, atual campeão da Libertadores de América.
O Flamengo terá o Independente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana. A gente, no mínimo, ano que vem, 2020, vamos ter 4 confrontos entre Flamengo e Independente Del Valle. Os 2 da fase de grupos da Libertadores e os 2 da Recopa Sul-Americana. Flamengo enfrenta o Independente Del Valle.
Só para quem não lembra, a Recopa é o campeão da Libertadores enfrentando o campeão da Sul-Americana.
Exatamente. Flamengo, Independente Del Valle do Equador, Júnior Barranquilla da Colômbia e o vencedor da chave G1.
Quem seria G1?
G1 é o... Olha, se prepara para a sopa de letrinhas, hein?
Tá bom, mas só para entender.
Vai. O vencedor, o G1, é o vencedor que sai do confronto entre o C1, aí C1 vai sair...
Esquece letra, vai só jogar os times.
Pode ser. Carabobo da Venezuela, Universitário do Peru, que aliás o Monumental U, onde o Flamengo ganhou a Libertadores, é o estádio do Universitário. O Cerro Porteño do Paraguai, clube tradicional. O Progresso do Uruguai, pra mim é novidade, não conhecia esse clube. Barcelona de Guayaquil do Equador, outro clube tradicional. E o Sporting Cristal do Peru.
Bom, desses aí é o 4º integrante do Grupo A, que tem Flamengo, Independente Del Valle e Júnior Barranquilla. Temos 2 equipes sem tradição, Progresso e mais uma do Carabobo. O resto, não sei o momento dessas equipes, mas de qualquer maneira, são equipes de mais tradição em seus países. Portanto, não é um grupo difícil, mas é um grupo que requer atenção, não é isso?
Exatamente. Eu estou entre Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.
Vai ser um grupinho...
Se o Flamengo, é um grupinho enjoado.
É enjoado. O Flamengo jogando, que sabe, passa com facilidade. Mas se der uma bobeira, vai ter dificuldade. É um grupo que requer atenção. Eu acho que é isso, portanto, é o grupo do Flamengo.
São viagens complicadas, você viaja lá para Quito, você viaja lá para Barranquilla, viagens desgastantes e tal.
Não tem uma viagem, só o Paraguai seria uma viagem, se entrar o Cerro, é o mais tranquilo, em Assunção, são 3 horas de voo, se já que chega a tudo isso. Então, esse é o grupo do Flamengo. O grupo B.
Grupo B, Palmeiras, Bolívar, da Bolívia, e o Tigre, da Argentina, mais o vencedor da chave G2, que, atenção... Pode ser o Cerro Largo do Uruguai.
Desconhecido.
Também. Palestino do Chile.
Fraquíssimo.
Bolívia 4.
O problema seria a altitude, conforme for.
Dependente de quem vem.
De quem vem,
pode exatamente. Ser o Santa Cruz de La Sierra, pode ser o Uruguai.
Santa Cruz é nível do mar, não tem problema praticamente. E o né, nível do mar é bem baixinho. E o outro...
O Guarani do Paraguai ou o Corinthians.
O Corinthians pela camisa, aí realmente...
O Corinthians já pensou que legal o Corinthians entrar no grupo do Palmeiras?
Mas pro Corinthians permanecer na Libertadores, já é definido que ele vai pro grupo do Palmeiras?
Já está definido. Se ele passar pré-Libertadores, como chamam, ele entra no grupo B, o grupo do Palmeiras. E olha, pelo que a gente está vendo, o Tigre não tem muita força no futebol argentino. E o Bolívar, você...
Esse grupo é mais fácil, né, Brandão, do que o grupo do Flamengo, mesmo com o Corinthians. Teremos 2 equipes de força, o Flamengo pode se tornar fácil, mas ao mesmo tempo...
grupo do Flamengo.
Se o Flamengo jogar os que sabe, passa mole, mas se tiver um momento não muito legal, vai ter dificuldade.
Vamos ao grupo C.
Você tem brasileiro?
Não. Tem sim. Penharol do Uruguai, tradicional Penharol. Colo-Colo do Chile, também tradicional. Atlético Paranaense e o Bolívia 2, que é o segundo representante da Bolívia.
Também fica na dependência de onde vem esses times para saber se tem altura, não tem altitude, babá. É um grupo que o Atlético Paranaense, é meu modo de ver, o Penharol já está em baixa no futebol uruguaio há muito tempo. Eu não sei como é que anda o Colo-Colo, sinceramente eu não sei.
Sempre time tradicional de camisa.
Mas eu acho que o Atlético, para mim, na minha modestíssima opinião, é o time que mais cresce no futebol brasileiro há muito tempo. Deixou de ser time médio, para mim, ser time grande.
Eu também acho.
Eu acho que das 3 chaves, por incrível que pareça, até agora que você citou, a mais complicada
é o Flamengo. E o Bolívia 2 é que a gente vai ficar naquela coisa, pode ser um time de Oruro, de Potosí, de La Paz, Santa Cruz de La Sierra, vai depender.
Só pela altitude, não pelo futebol.
O grupo E é interessante, hein?
O grupo D não tem...
O grupo D, tem brasileiro sim, perdão. O River Plate, vice-campeão. Sim. O São Paulo, brasileiro. A LDU de Quito.
Eu odeio a LDU.
Eu tô ligado. E o Binacional do Peru.
Não conheço.
Binacional, Mazela, é um que eu acho, se não me engano, ganhou o campeonato peruano pela primeira vez. É isso mesmo. Pela primeira vez. É um clube fundado em 2010. Tem apenas 9 anos. Bem novo. É o Escuela Municipal Deportivo Binacional.
O nome é ruim para time de futebol, né?
Nascido em Desagüero, departamento de Puno, mas hoje representa Juliaca no departamento de Puno desde 2018, disputa a primeira divisão Peru.
Bom, então, o São Paulo também não tem uma... O River Plate vai depender O futebol peruano, para mim, não representa muita coisa. Pro São Paulo, bem, passa.
Apesar de ter crescido bastante.
É, mas eu acho que ainda não tem naipe para pegar o São
Paulo.
O
problema é River Plate e LDU. Pra mim.
O problema, a LDU no tempo Fluminense era um bom time. Depois caiu muito de produção. Uhum. Então, é um grupo também como o do Flamengo, requer atenção. Grupo E.
Grêmio, Universidade Católica do Chile, América de Cali da Colômbia e o vencedor da chave G4, que pode ser Macará, da Venezuela.
Ninguém conhece.
Deportes Tolima, da Colômbia, já eliminou Corinthians em uma pré-Libertadores.
É fraco também.
Chile 4 e Internacional.
É, Grêmio e Inter, que graça. Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Internacional.
Quem fez esse sorteio aqui, quem separou, meu irmão, isso aqui? Tá inteiro.
Vai depender mais do momento do Católica e também do outro lado.
É, América. Universidade Católica, América de Cali são clubes já mais tradicionais, nível de Cerro Porteño, mas... É,
entrando o Internacional, o negócio fica um pouquinho mais...
Fica interessante.
É um grupo enjoadinho, esse grupo aí.
O grupo F não tem brasileiro, Nacional de Montevidéu, Racing de Avejaneda, Alianza Lima do Peru e Estudiantes de Mérida.
Numa primeira passada, o Racing é o time principal. É um grupo fraco isso aí.
Detalhe que o Racing perdeu...
O Nacional tá mal.
Detalhe que o Racing perdeu o técnico Eduardo Cudê pro Internacional.
É, mas independente disso, eu acho que o Racing é um time mais forte. O futebol uruguaio, há muito tempo, tá muito mal das pernas, né? Então, a segunda vaga, não sei como é... O Alianza Lima é um time tradicionalíssimo no Peru, mas o futebol peruano eu acho que ainda fraco. E o Estudiantes de Mérida não tem a menor ideia de como anda. Grupo G.
Olímpia do Paraguai, o Santos, o Delfim do Equador e o Defensa e Justiça da Argentina. Para mim, esse é o brasileiro com a vida mais tranquila.
É, o Olímpia do Paraguai, o futebol paraguaio...
Tá mais na camisa mesmo,
tá mais na camisa. O Delfim, para mim, era uma cadeneta de poupança que faliu.
Nossa, entregou a idade, hein?
É, pô, total, cara. O Delfim... E o Defensa e Justiça, o Defesa e Justiça aí, no caso?
É. Foi o time que levou, que revelou aquele Sebastian Becacetti.
Sebastian Brandão. Não conhece, nem o Brandão conhece.
Que era auxiliar do Sampaoli, mas o torcedor do Botafogo tem lembranças ótimas do Defensa e Justiça, porque sapecou 3-0 na Copa Sul-Americana do ano passado.
É, o Santos talvez seja o time mais tranquilo até agora. E o Grupo H?
Boca Juniors da Argentina, Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela, vencedor da chave G3, que pode ser Independiente Medellín da Colômbia, Deportivo Táchira da Venezuela, Bolívia 3 e Atlético Tucumã da Argentina.
O Boca pegou um grupozinho bem mole também, né? E tudo isso a gente fala, gente. 17 horas 23 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Falamos sobre teoria e momento. O ano que vem tudo pode ter compra de jogador, venda de jogador, mudança de elenco. Tudo pode mudar, como eu digo, no balanço da hora tudo pode mudar, mas eu acho que foi uma análise. O Santos tem um grupo mais fácil, lembrando que o Palmeiras pode ficar um grupo complicado, por causa do Corinthians, Internacional e Grêmio é interessante, o Atlético Paranaense também não tem um grupo dos mais difíceis, o Flamengo, na minha opinião, vai depender só dele. Se o Flamengo estiver voando como está voando esse ano, vai passar com o pé nas costas. Agora, se tiver momento ruim... Aí pode ter dificuldade, não é isso?
Exatamente.
Bom, 17h23 e 40 segundos, vamos falar agora da Sul-Americana?
Exatamente, Mazela. Copa Sul-Americana. O Vasco, ficou definido ontem pela Conmebol que o Vasco enfrenta o representante da Bolívia 4. O torcedor do Vasco vai perguntar, quem é Bolívia 4, Luiz Ferreira? É o oitavo colocado da tabela anual do campeonato boliviano.
Então o Vasco não briga, eu não quero saber nem o nome do time, não preciso saber.
Aí campeonato boliviano, lembra que eu já expliquei aqui uma vez, você tem apertura e clausura, você pega, junta a tabela, soma os pontos, vê quem foi o oitavo colocado.
Então é isso, então o Vasco não passar pelo oitavo colocado do campeonato boliviano, na soma dos dois, pelo amor de Deus, o segundo jogo será lá na Bolívia. Tem que torcer para que esse time Bolívia 8 aí, não ser Bolívia 4, que é o oitavo colocado, não seja um time de Potosí lá das alturas.
É, essa questão. É, o Vasco joga contra esse representante da Bolívia nos dias 5 ou 12 de fevereiro, a volta 19 ou 26 de fevereiro, defendendo apenas aí a grade da televisão.
Então o Vasco é o favorito, a preocupação seria só
altitude. Jogar um Potosí, Oruro, por aí vai. Atlético Mineiro enfrenta o União de Santa Fé da Argentina, rivaliza com o Colón. Lá de Santa Fé, da Argentina.
É um joguinho... O Atlético, lógico, joga em casa o segundo jogo, mas é favorito. Mas o time argentino sempre é complicado chato. Por pior que seja, sempre é chato.
O Bahia enfrenta o Nacional do Paraguai. Time também chatinho, faz a segunda lá também. Vamos ver onde que o Nacional do Paraguai manda, vai jogar, vai mandar suas partidas no estádio Arsênio Érico, em Assunção. É um sapãozinho ali, é difícil jogar lá.
Mas não tem torcida também, mas não tem torcida. Que mais?
O o Goiás enfrenta o Sol de América do Paraguai. Clube que o Botafogo também eliminou na Copa Sul-Americana. Uhum.
O primeiro jogo é onde?
Equipe 2, mas é você vendo aqui. Quem tá à direita da chave joga em casa segunda.
Ah, é?
É. Tô acompanhando por aqui também. O Goiás enfrenta o Sol de América. Primeira fora, segunda em casa. Você quer saber do Fluminense?
Não, eu quero seguir a ordem, você tá. Pode vir na ordem.
Então, tá na ordem, tá na ordem.
Fala,
Fluminense. O Fluminense enfrenta o União La Calera. Primeiro jogo, 5 ou 12 de fevereiro, no Maracanã. A volta lá em La Calera.
É Chile, 19, né?
Chile.
Como 19, é que tá esse La Calera no Chile, hein?
União La Calera.
Vê qual a classificação dele hoje. O Vasco pega o oitavo colocado do Campeonato Boliviano, que deve ser uma baba. O La Calera, vamos quem tá o La Calera em classificação.
União La Calera é o quarto colocado do Campeonato Chileno.
É, então tem que ficar...
Mais encardidozinho, mas dá pra passar.
Dá pra passar, mas tem que ficar atento, tem que ficar atento. Não é um jogo tão fácil como os outros.
E o Fortaleza, rapaz, primeira competição internacional da história do Fortaleza. Fortaleza enfrenta o Independente da Argentina. Primeira fora, segunda na Arena Castelão em Fortaleza.
É complicado.
Também 5 ou 12 de fevereiro, 19 de fevereiro.
Independente.
Não tá bem das pernas, Independente da Argentina, ele tá devendo muita grana, o presidente do Independente...
Lembra o Vasco, Fluminense, Botafogo, é a mesma coisa.
É, não, só que a situação lá é complicada, ele tá praticamente tendo que se desfazer daquele time que ganhou a Copa Sul-Americana do Flamengo. A gente viu agora há pouco, na vitória do Liverpool sobre o Monterrey do México no Mundial, entrou o Mesa. O Mesa foi um dos principais jogadores daquele time do Independente. Na Copa Sul-Americana de 2017, empatou com o Flamengo aqui no Maracanã, venceu lá no Estádio Libertadores da América, lá na Argentina. Venceu 2-1 lá, 1-1 aqui. E olha, não sei, de repente vai que dá pro Fortaleza. Torneio mata-mata, futebol.
Dois joguinhos
e
tal.
E vou falar uma coisa, Mazela. Pelo chaveamento, eu tô acompanhando aqui os times... O Valdir Luiz fala muito isso. A Copa Sul-Americana é um torneio que não tem
Fortaleza
tanta importância.
Fortaleza é o último brasileiro.
Exatamente.
Eu não sei se não tem tanta importância, não. A premiação é maravilhosa.
Aumentou a premiação, inclusive.
Dá vaga agora no Mundial, pro ano que vem.
Exatamente, tem mais um atrativo.
Mas antes disso também, você não tem condição de disputar Libertadores, a Sul-Americana é uma baita competição.
E é um torneio que dá uma grana, é um torneio que dá prestígio internacional, claro. Tem um peso legal. E olha, pelos adversários, a gente lembra o ouvinte da Rádio Nacional. O terceiro colocado de cada grupo da Libertadores se juntam aos classificados da Copa Sul-Americana, já numa fase mais pra frente.
Que eu acho errado, inclusive.
Eles imitam a Europa.
Eles imitam tudo errado, tá tudo errado. O cara nos classificou na Libertadores, um abraço e um queijo. É que nem aqui na Copa do... É, um queijo, ó. A Copa do Brasil. O cara eliminado do torneio da Libertadores. Na Libertadores?
É, a Libertadores já entra nas quartas, oitavas de final, por aí.
É, brincadeira, tá tudo errado, que a gente só copia coisa errada. Mas, de qualquer maneira, eu vejo com bons olhos, tanto Libertadores, o Luiz, como também Sul-Americana, de que dificilmente algum time brasileiro deixará de passar para a segunda fase.
Olha,
das duas fases, eu acho.
Eu também acho, mas ela, inclusive, dá para Corinthians e Internacional passarem para a fase de grupos. Dá para Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro e companhia passarem para a segunda fase da Copa Sul-Americana. A gente espera ver, Mazela, os nossos clubes, principalmente como programa aqui a gente está falando para o Rio de Janeiro, basicamente, principalmente Vasco e Fluminense, indo para frente nessa Copa Sul-Americana, passando de fase e disputando títulos, Mazela.
Tá legal, então. Está tudo escrito aí, tudo falado, tudo digerido. E a gente, falando de digerido, o Bolinha já ficou nervoso, quer comer, já quer mastigar. Calma, Bolinha! 17 horas, 29 minutinhos. Vamos dar uma paradinha. Já, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola. Sempre ao seu lado aqui no microfone esportivo do Brasil. Solta a minha vinheta. Ricardo Mazela. Sabia.
No Mundo da Bola.
Saque Certo, Pispazepe.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do Pispazepe. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
É isso aí, vamos em frente, legal, bacana, sempre na sua companhia pela ebc.com.br. Na mesa de áudio, Rafael Espíndolo, papai do Sávio. Grande garoto tricolor, nasceu tricolor de quatro costados. O Sávio já canta o hino do Fluminense tudo. É isso aí, bacana, bacana. Valeu, Sávio. Beijo do Titio Mazella pra você. É isso aí. Luiz Ferreira ao meu lado, Roberto Brandão sempre no estúdio. De vez em quando acordado, de vez em quando dormindo. Isso faz parte. E na Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier. Com muita alegria, descontração. Hora e vez dele, do nosso professor.
Momento estádio.
Professor Wagner Gomes, fala, irmão.
Wagner Gomes. Na terça-feira, dia 17, foi a entrega do Prêmio Paralímpico. A paulista Bete Gomes, do lançamento do disco, e o paraibano Petrus Ferreira, o corredor mais rápido do mundo, foram escolhidos os atletas do ano do Prêmio Paralímpico 2019. A cerimônia aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, e reuniu cerca de 500 convidados, entre atletas, treinadores, patrocinadores, dirigentes e imprensa. A judoca Alana Maldonado foi eleita atleta da galera por meio de voto popular. Esta foi a 9ª edição do Prêmio Paralímpico, que encerra o calendário do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na temporada 2019, a paulista Bete Gomes conquistou ouro no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos de Lima e no Mundial de Atletismo em Dubai, com recorde mundial de 16 metros e 89 centímetros da prova na classe F52. Já o velocista de 23 anos conquistou ouro nos 100 metros e nos 400 metros rasos e prata no revezamento 4x100 nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, ouro nos 100 metros e nos 400 no Mundial de Atletismo em Dubai. Na semifinal dos 100 metros bateu o recorde mundial e se tornou o atleta paralímpico mais rápido do mundo, com 10 segundos e 42 centésimos. Além de receber a honraria de melhor do ano, ele também foi agraciado com o troféu de melhor do atletismo paralímpico brasileiro em 2019. Acumula agora 4 anos consecutivos de conquistas deste prêmio. O governador de São Paulo, João Dória, recebeu das mãos do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, o prêmio de personalidade paralímpica. O prêmio Aldo Miklos, um dos pioneiros do esporte adaptado no Brasil, foi para o Grupo Globo. Ainda foram premiados os melhores de cada modalidade. Foram 24 atletas, além do melhor técnico individual, Pedrinho Almeida, do atletismo, e do esporte coletivo foi Fábio Vasconcelos, do futebol de 5. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo já conhece seu adversário para sábado. Qual é o seu jogo, Luiz?
2h30 da tarde.
2h30 também. 2h30, o Liverpool passou um sufoco, deu mole, e quase que dançou.
Quase que entregou a paçoca. Se não é o Alisson, Mazella. 3 grandes defesas na partida, quase que o Monterrey é o goleiro. Segundo o Brandão me lembra aqui, segundo o nosso querido amigo Conselheiro Machado, o Alisson é o goleiro anão. O Alisson fez uma defesa numa cobrança de falta, foi pegar a bola lá onde a coruja dorme. Aquelas faltas cobradas pro manual. O Alisson, inclusive, foi um dos melhores na partida. O Liverpool venceu o Monterrey por 2x1. Roberto Firmino entrou no final do jogo, marcou o gol da vitória, com o Keita marcando pro Liverpool e o Funes Mori, argentino Funes Mori, marcando para o Monterrey. Com isso, Mazella, sábado nós temos duas partidas no Halifa Internacional.
Halifa.
11h30. Da manhã, horário de Brasília, tem Monterrey no México contra o Al Hilal da Arábia Saudita, disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. E na final, 14h30, tem Liverpool e Flamengo. O Liverpool é o mandante da partida, aí o torcedor rubro-negro...
Por que mandante?
É, foi sorteio.
Ah, sorteio? Não, já queria entender.
É sorteio, então, Mazella, teremos o Flamengo jogando na final do Mundial contra o Liverpool novamente com seu uniforme branco.
Tudo para se torcedor, repetindo, 1981. Tá dando tudo certo.
Para o torcedor mais supersticioso, isso é um ótimo presságio.
Contra, ou não? É, contra o...
Vamos lá.
O River Plate e o Flamengo de vermelho e preto.
O Flamengo e River Plate utilizaram os seus uniformes tradicionais.
Entendi, quer dizer, caramba. Hoje o noticiário do Flamengo é em cima do Liverpool e com o Monterrey, né? Algum momento o Monterrey foi bem melhor que o Flamengo?
Olha, eu acho que o Monterrey jogou melhor que o Flamengo, Mazela.
Do que o Liverpool?
Ah, enquanto o Liverpool... Teve algum, eu achei o Liverpool em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, quando levou o empate, eu achei o Liverpool meio desinteressado. Achei o Liverpool meio desinteressado, aí tomou o gol de empate, o Alisson fez uma defesa, outra defesa, acho que alguém cutucou o cara ali, ó. A gente cochilar, os caras vão vencer a gente. Tanto que o gol da vitória do Liverpool, Mazela, saiu aos 45 do segundo tempo.
Agora, uma pergunta. O Monterrey que jogou bem, você falou que o time está desinteressado... Ou o Liverpool jogou mal ou por desinteresse ou porque botou algumas reservas?
Eu acho que, Mazela, inclusive, eu acho que são as duas coisas.
Eu acho que essa é a grande questão do jogo de hoje. Ah, o Monterrey chegou junto, jogou duro e quase poderia ter vencido, quase aqui, quase ali. Mas será por ter mexido muito no time, na estrutura do time, o técnico alemão lá do...
Jürgen Klopp.
Mexeu demais na estrutura do Liverpool. Isso fez com que, além do desinteresse... O time jogasse mal, é uma questão. O Liverpool contra o Flamengo vai jogar tão mal assim, ele vai entrar com o time principal.
A gente comentava lá na nossa redação, Mazela, que o Salah fazia todas as jogadas do Liverpool e o Origi, o Oxlade-Chamberlain e o outro atacante, que era o Shaqiri, não acompanhava o raciocínio dele. Então ele praticamente pedia, pelo amor de Deus, Jürgen Klopp, coloca o Mané em campo pra coisa funcionar. Porque ele pensou colocar o Mané e o Firmino em campo, pra o Liverpool finalmente funcionar. Uma das primeiras jogadas que funcionou foi o gol do Firmino. Então, tem a questão das reservas, tem um certo desinteresse também. O Van Dijk, zagueirão holandês, ficou doente, não foi nem pro estádio. E o Monterrey entrou com aquela coisa, nós somos azarões, vamos jogar assim. E partiu para cima, fez uma ótima marcação, taticamente. Eu não posso dizer que o Monterrey foi perfeito, que acabou levando o gol. Falhou, o Liverpool fez, mas agora o Monterrey fez uma grande partida. Se a gente for comparar a atuação do Monterrey hoje contra o Liverpool, com a atuação do Flamengo ontem contra o Al-Hilal, o Monterrey fez uma partida, mas muito superior.
Se o Flamengo...
Ao Al-Hilal. O Liverpool ganhou porque é melhor tecnicamente, é melhor individualmente, é melhor em todos os quesitos. Mas o Monterrey vendeu caro. E você via que o semblante dos jogadores, a gente conversava até na redação, que os caras podem até ser recebidos como heróis no México. Que os caras bateram de frente, sim, com o Liverpool. Ah, mas jogou com o Henderson, que é volante, na reserva. O Firmino tava na reserva.
Problema não do Monterrey.
Amigo, problema deles. O Monterrey partiu pra cima e poderia, teve pelo menos três boas chances de fazer o gol.
2-1.
De fazer 2-1. Quem salvou foi o Alisson. Três grandes defesas.
O que prova que o conselheiro Machado não entende nada de futebol.
E o que,
zero.
E o que prova também, Mazela, eu até mostrei pra você ontem no Twitter uma frase do jornalista Rafael Oliveira do Dazon, ele dizendo: o brasileiro reclama que o europeu não vê o campeonato daqui. Mas às vezes o brasileiro é ainda mais arrogante do que o europeu quando vai tratar de futebol de outros continentes, da África, da Ásia, da Oceania. A gente vê menos, mas a gente quer ser visto. Então, a gente precisa também colocar as barbas de molho e observar. Pô, Monterrey fez uma grande partida hoje.
Então, já que vimos ontem o Flamengo, hoje o Liverpool, o que projetar para sábado?
Olha, Mazela, obviamente o Liverpool é o favorito.
Mesmo jogando mal?
Mesmo jogando mal, até porque eu acho que o Jürgen Klopp não vai colocar o time que iniciou a partida hoje. Ele vai entrar com pelo menos um Mané, o Firmino, um dos dois, de início de partida. Ele não sentiu que não pode dar mole pro Flamengo. O Jürgen Klopp mesmo, ele elogiou o time do Flamengo. Acho que o Flamengo fez um grande segundo tempo. Claro, tem aquela coisa, fazer ação de média e tal, por aí. Mas agora, eu acho que o Liverpool vai entrar mais ligado. E quem entra como franco atirador é o Flamengo. Aí a coisa muda um pouco de figura. Como o Flamengo vai se comportar diante do Liverpool, pode ser que faça um gol logo no início. E a gente vai ver o Liverpool atacando. Pode ser que o Liverpool vença. Eu falei ontem que... Eu não sei, eu falei ontem, você perguntou pra mim. Olha, eu acho que vai ser um gol do Flamengo 1-0 na prorrogação. Eu não sei por que hoje eu acordei com a sensação de que essa decisão vai para os pênaltis.
Vamos ver então. Vamos
eu não aguardar. Sei por quê.
Vamos aguardar então. Sábado, grande decisão do Mundial 2019. Doha, Qatar, Liverpool e Mengão. Vamos aguardar quem será o campeão do mundo de clubes 2019. Dando sequência, Rafael.
Vamos todos cantar de
e quem
coração.
Fala do Vasco da Gama em homenagem ao Brandão Dorminhoco é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco apresentou oficialmente Abel Braga como comandante do time para a próxima temporada. As boas-vindas ao novo treinador foram dadas pelo presidente do clube, Alexandre Campello.
Já era um desejo nessa direção trazer o Abel, já havia trabalhado com ele anteriormente, conheço a capacidade dele, o caráter principalmente. Acho que é um treinador que vai nos ajudar muito e que vai trazer para o Vasco uma condição bastante importante aí do ponto de vista da competição.
Questionado sobre o trabalho dos técnicos estrangeiros, Abel não escondeu o jogo.
O que trouxeram metodologia diferente na forma de jogar, tanto um como outro, o desenho tático é muito diferente de uma equipe e outra, mas ambos foram bem, o Jesus inclusive muito bem. O Paoli fez um trabalho, é diferente essa maneira dele colocar a equipe em campo, mas ele não foi feliz nas competições, né? Porque foi eliminado em todas, tanto Paulista como Copa do Brasil, tem Sul-Americano, Libertadores, mas foi vice-campeão brasileiro, então isso aí tem mérito. Não tem mérito para o torcedor ser vice-campeão brasileiro, mas para nós, treinadores, isso está falando do campeonato mais difícil do mundo.
Esta é a terceira passagem de Abel Braga como técnico do Vasco. Ele foi zagueiro nos anos 70 em São Januário. A estreia em 2020 será 15 de janeiro contra o Bangu. Abel promete um time mais forte do que este ano, mesmo sabendo das dificuldades financeiras do clube.
Salário para mim, o que eu ganhava aí, estou ganhando menos. Mas eu estou com prazer de estar aqui, porque eu conheço aqui. Então tudo aquilo que ele me passou ontem foi uma coisa diferente que acontece em outros clubes. Por quê? Ele quis me dizer que a situação é essa. Eu vou te pagar, eu vou, mas não penso que eu vou te pagar em dia. Porra, eu não sei que ele fale mais nada ali de veracidade e daquilo que é o Vasco hoje. Mas também ele me disse que o Vasco ele quer amanhã. Eu só espero ter tempo aqui dentro desse clube para ver o estádio novo. Já pensou? A encerrar a carreira aqui ia ser bom pra caramba. Vai ficar bonito essa porta, meu Deus.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Abel é sempre pra cima, né? Animado e tal.
E agora, super sincero.
Agora, o lance de ver o estádio pronto, também sou curioso para ver o estádio do Vasco reformado. Merece, tem espaço, tem condição. E o Vasco tem que se modernizar. É um estádio histórico, ok, mas ficou obsoleto, né? Ficou bem obsoleto. Tanto é que a coube velho, a verdade é essa. A parte coberta, as pilastras ficam na frente. Você não tem como ver jogo, tem que mudar.
A gente conversa com os operadores aqui, o próprio Rafael Espíndola, nosso Ed Guimarães, o Vinícius Sampaio, que fazem as nossas externas.
Imagino
aqui
conversas animadíssimas.
É, animadíssimas.
Animadíssimas. As conversas Espíndola animadíssimas.
Gosta. É. Espíndola gosta. E eles falam, e conversam com outros operadores de outras emissoras de rádio, falam da dificuldade técnica que existe em se trabalhar em São Januário por conta dos equipamentos velhos. Então, há uma necessidade, é um estádio que tem muita história, mas precisa se modernizar. Tomara que isso aconteça. Agora, Mazella, o técnico Abel Braga já está de olho em reforço. O técnico...
O reforço para Vasco, Fluminense e Botafogo, eu não sei até que ponto pode ser chamado de reforço, mas enfim...
Bom, então segura aí, vamos ver a opinião aqui do Brandão.
Não, o Brandão não vai opinar nada, ele só vai escutar, fala.
Exato, não, eu vou ver a reação dele.
Ah, bom.
O Vasco tinha liberado o Richard para se representar o Corinthians. O Abel pediu para ele ficar, ele gosta muito do Richard e quer trabalhar com o Richard.
No Fluminense, não é isso?
No Fluminense, o Brandão fala coisas impublicáveis. Ah. E Abel, o Vasco e o Bahia estão de olho no volante Alex Santana, do Botafogo. O Abel Braga gosta de trabalhar com esse volante que faz infiltrações.
Mas ele pertence a quem, Alex?
É o Internacional.
Será que vai conseguir passar?
Veio, se não me engano, mas ele veio na negociação com o Rodrigo Lindoso.
Cara, e o Abel tem trânsito no Inter. Se pegar um telefone e falar, eu preciso, é capaz do Botafogo
Exatamente. E o Botafogo também está também
aí devendo. Aí eu quero tudo. Ver o Conselho Machado, o Abel é meu amigo, o Abel é legal.
É amigo!
O Abel é legal, passou a perna no Botafogo.
Agora, sobre o Abel no Vasco, Mazela, eu vou repetir o que eu conversei com o próprio Brandão. Eu quero esperar. Vamos aguardar.
É claro, a gente tá comentando. Vamos esperar. Quer dizer, os reforços
vai que encaixa. Vai que dá
tomara,
certo.
Eu torço muito pelo Abel, eu gosto muito dele. Tomara que dê sorte e certo ao Vasco da Gama. Agora, reforça esse Alex, que é do Alex Santana, que é do Botafogo. É bom jogador e pode rodar. O Richard pra mim não somaria muita coisa. Fala em Fluminense, Rafa. Quem pinta, ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Fluminense já tem ideia de como será o caminho para o ano de 2020, mas ainda com muitas dúvidas. A apresentação do técnico Odair Helman está marcada para amanhã, à 13h30, no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O treinador comandou o Internacional em 116 partidas, venceu 61, perdeu 28 e empatou 27 vezes. Um aproveitamento de 60%. Os números empolgam. O Odair Helma assumiu o Colorado no fim da Série B de 2017 e no ano seguinte levou o Internacional ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Odair tem passagem pelo Fluminense. No tricolor, conquistou a Série C de 1999 como jogador. O técnico terá novamente um trabalho árduo pela frente. Com dificuldades financeiras, o clube luta para manter jogadores importantes e tenta trazer atletas para montar um bom elenco em 2020. Caio Henrique pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, e tem sondagens de clubes do Brasil. Até o momento, cogita-se que Grêmio e Flamengo estejam tentando a contratação do lateral esquerdo, convocado para disputar o pré-olímpico pela seleção brasileira. Gilberto é outro que tem vínculo com o time da Europa. O tricolor tenta com a Fiorentina a permanência do lateral direito, só que dessa vez em definitivo. A contratação de Gilberto pode ser confirmada perto do encerramento do contrato de empréstimo com o Fluminense. Termina no dia 31 de dezembro. O time carioca espera uma resposta da proposta feita pelo lateral. O torcedor do Fluminense também quer saber de informações sobre contratações que não estão no clube, mas dificilmente o tricolor vai anunciar algo antes da apresentação oficial do novo treinador. No meio de tantas dúvidas, o Fluminense tem uma certeza. O adversário da primeira fase da Copa Sul-Americana será o Unión La Calera. A equipe chilena participou pela primeira vez de uma competição internacional neste ano de 2019, justamente a Sul-Americana. O time do Chile eliminou a Chapecoense na primeira fase da competição com 2 empates, 0-0 no estádio Nicolás Calhan e 1-1 na Arena Condá. Na segunda fase, o Unión La Calera foi eliminado pelo Atlético Mineiro nos pênaltis. Vitória chilena por 1-0 na ida e o Galo devolveu o placar em Belo Horizonte. No fim, 3-0 nas penalidades para a equipe brasileira. O Fluminense ainda busca o primeiro título da Sul-Americana. O tricolor chegou bem perto em 2009, quando perdeu a final para a LDU. O time equatoriano já tinha sido algoz do Flu em 2008, na final da Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, pelas informações. O que vale para o Vasco, para o Botafogo, acho que vale para o Fluminense também, né? Nada, nenhuma contratação de impacto, expectativa de voltar o Fred, aquele cara da Chapecoense, lateral esquerdo.
Bruno Pacheco.
De sentar e chorar, né?
Olha,
mas tem condição também.
Não tem condição financeira. Pelo que eu ando entendendo dos últimos pronunciamentos do presidente Mário Bittencourt, 2020 vai ser um ano de cinto bem apertado para colocar as contas em dias e tentar recuperar um pouco de dinheiro para investir num time melhorzinho em 2021. Mas agora o torcedor do Fluminense tem aí o Odair Helman, que é um bom treinador para mim. Sabe armar, sabe organizar sistema defensivo, que foi o grande calcanhar de Aquiles do Fluminense em 2019. Vamos ver o que vai acontecer, mas ela, a janela ainda está para abrir.
Até lá. Aguardemos também a sequência do nosso programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio. Já já nós voltamos. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Valeu, Bolinha. Aquele abraço pra você, curtindo o som da Nacional Microfone Esportivo Brasil. Ter filho tricolor é outra coisa, né? Que alegria. Valeu, Sávio. É isso aí. Sequência. Não adianta apertar botão. Tá roubado. Vamos em frente. Fala aí, Wagner Gomes.
Hoje teremos rodada completa da Superliga Masculina de Vôlei 2019-2020. São 6 jogos essa noite e um promete bastante disputa dentro de quadra. O Sesc do Rio de Janeiro enfrenta o Taubaté. O duelo será disputado às 21h30 no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O time paulista lidera o campeonato com 24 pontos, conquistados após 8 vitórias em 8 jogos e apenas um set perdido. Já a equipe carioca é a quarta colocada com um total de 16 pontos em uma campanha de 5 resultados positivos e 3 negativos. Os outros jogos de hoje são Minas contra Ponta Grossa, vôlei, às 19h30 na Arena Minas, em Belo Horizonte. Vôlei de Itapetininga contra Blumenau, às 20h, no Ayrton Senna da Silva, em Itapetininga, São Paulo. Vôlei Renata de São Paulo joga contra o Ribeirão Preto, às 20h, no Taquaral, em Campinas. E Sada Cruzeiro contra César de São Paulo, às 20h, no Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Sem perder tempo, o Botafogo chegando. Você, Rafa Monteiro.
O Botafogo segue discutindo o futuro. O ano de 2020 está próximo de chegar. E com dívidas beirando R$1 bilhão, o Alvinegro busca reduzir a folha salarial mensal do elenco alvinegro. Em 2019, foi de R$3 milhões. Para a próxima temporada, o objetivo é se aproximar de R$1 milhão. A diretoria de transição está entrando em contato com o staff dos atletas que não estão nos planos para 2020. O Botafogo buscará uma rescisão amigável com Diego Souza, Cícero, Joel Carli e Léo Valência. Os altos salários não cabem no orçamento. E mesmo sob contrato, o quarteto não está nos planos. Outro também que pode estar de saída é o meio-campista João Paulo. O jogador foi sondado pelo Beşiktaş da Turquia. Os dirigentes alvinegros esperam a qualquer momento uma proposta oficial, tendo em vista a busca de desonerar a folha salarial e o momento delicado do clube. O jogador não deve permanecer em 2020. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, Botafogo. Perspectiva é alve ou negra para 2020?
Eu acho que é bem complicada, porque acabei de receber informação, Mazela, de que o Internacional tá de olho em laterais. Um deles, 3 nomes estão sendo sondados. O Rodinei do Flamengo, o Moisés, ex-jogador do Botafogo, que tá no Bahia.
O Rodinei foi pro Internacional já.
É praticamente acertado, mas agora o Marcinho também está na mira.
Então, vai pegar o Rodinei ou o Marcinho?
Eu acho que vai pegar um dos dois, eles estão estudando.
Não, o Rodinei já não acertou com o Flamengo?
Ainda não. O diretor do Flamengo não vai confirmar nada até semana que vem, quando encerra a participação do Flamengo no Mundial. Mas o Marcinho é um outro jogador que interessa não só a Internacional e a outras grandes equipes do futebol brasileiro. Mas
tá legal, então. Obrigado, Luiz Ferreira, pela participação. Espero que você, meu amigo, tenha gostado do nosso programa mais tradicional do Brasil, programa No Mundo da Bola, sempre de 5h10 às 53, 54. A gente vai encerrando por aqui, encontro marcado amanhã. E agora a expectativa toda para sábado, 14h30, quando Liverpool e Flamengo decidirão o título mundial de clubes 2019.
Vamos lá.
Corra no Qatar. Tô falando, espera. Aí é o seguinte, então é isso. Obrigado, Brandão. Obrigado, Cabeça. Entendo. Obrigado, ouvinte, pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Bolinha. Um beijo no Sávio Tricolor. E amanhã a gente se vê com mais um programa No Mundo da Bola. Tchau, galera. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.